Ora, senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, que ainda temos, como sabem, uma longa lista de temas a tratar. E passando às informações, deram entrada nos serviços da Comissão relatórios da atividade da Entidade Reguladora para a Comunicação Social respeitantes aos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro. Já foram distribuídos às senhoras e aos senhores deputados e publicados na página da Comissão. A 27 de outubro de 2017, passou a integrar a Comissão como suplente a senhora deputada Constança Urbano de Sousa, cessando funções a senhora deputada Francisca Parreira. Ambas deputadas do PS, obviamente. A senhora deputada Constança Urbano de Sousa já cá esteve hoje na nossa reunião. A Liga Portugal enviou à Comissão o relatório de atividades e contas de 2016-2017, já distribuído também a todas as senhoras e os senhores deputados. A Autoridade Antidopagem Portugal enviou também à Comissão o documento relativo aos resultados referentes ao ano de 2016, também já foi distribuído. As alterações legislativas registadas no âmbito da Lei do Exercício do Direito de Petição. E novos procedimentos a adotar também já todos conhecem. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação das atas de 25 de outubro e 7 de novembro. Foram distribuídas, não houve nenhum pedido de alteração, portanto consideramos que estão aprovadas essas atas. Ponto 3, baixou à Comissão o projeto de resolução número 1114/13 do PSD, que recomenda ao Governo que adote as medidas que possam dar resposta ao estado de abandono e de degradação do Cromoleque dos Almendres, do Menir dos Almendres, Anta Grande do Zambujeiro e Cromoleque Val Maria de Melo, do Melo. Pretendem que a discussão seja feita em comissão ou em plenário? Em plenário, muito obrigada, senhora deputada. Ponto 4, fixação da redação final dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 1021/13, pela preservação e musealização do recolhimento de Santa Maria Madalena ou das Convertidas. E projeto de resolução número 1054/13, que recomenda ao Governo que a articulação e com o envolvimento do município de Braga garanta a preservação, requalificação e valorização do recolhimento de Santa Maria Madalena ou das Convertidas em Braga. Portanto, pergunto se alguém tem alguma objeção em relação à redação final que foi divulgada. Não sendo assim, consideramos aprovada essa redação final. Fixação da redação final dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 877/13, pela criação de um Museu Nacional da Imigração. Projeto de resolução número 1083, recomenda ao Governo a criação de um Centro Nacional de Documentação sobre a Imigração Portuguesa. Projeto de resolução número 1096/13, recomenda ao Governo a melhoria dos instrumentos de análise e avaliação da situação dos imigrantes portugueses. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta proposta de fusão, suscitávamos o adiamento para a próxima reunião, uma vez que queríamos fazer uma proposta alternativa.
Muito bem, fica então adiado este ponto para a próxima reunião. Ponto 6, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição com caráter de urgência dos membros do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social sobre a venda da média capital ao Grupo Altice. Vou já dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos, mas só queria chamar a atenção para as senhoras e senhores deputados que está agendado para o próximo dia 27 a eleição dos novos membros para o Conselho Regulador da ERC. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidenta. A razão pela qual o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requer a audição dos membros do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social prende-se naturalmente com este negócio anunciado da compra da TVI pela Altice. Do nosso ponto de vista, há um conjunto de pareceres em relação a essa operação que, de todo em todo, nos levam a concluir que essa operação será lesiva para o equilíbrio do setor e inclusivamente, lesiva para a concorrência no setor. Na verdade, quer a ANACOM, quer depois os serviços técnicos da ERC, emitem pareceres francamente desfavoráveis à concretização desse negócio. E os próprios membros da ERC, ainda em funções, dois deles manifestam-se contra a concretização do negócio e apenas o presidente da ERC, de alguma forma, vem não viabilizar o negócio, obviamente, mas remeter a questão para a autoridade da concorrência. Do nosso ponto de vista, esta situação pode configurar uma situação de abuso de poder dominante. E, nesse sentido, naturalmente que estamos preocupados. Não estamos interessados em fazer o julgamento de ninguém, nem o julgamento do presidente da ERC. Mas, para total esclarecimento daquilo que se passa e porque a questão é por demais relevante, pareceu-nos útil ouvir os membros da ERC, tendo em vista clarificar a situação. E, basicamente, digamos assim, são estes os fundamentos do nosso requerimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar da palavra? Vamos passar então, considero que vamos passar à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Pergunto ao Sr. Deputado Jorge Campos. Porque não ficou, provavelmente estava distraída, não ficou para mim claro da sua intervenção, se é o novo Conselho Regulador que
não,
quer...
Não, é este atual, visto
o que ainda existe,
sim,
o
que está em funções. Sim, eu sei que temos aí um problema, pelo que
pois,
acaba de dizer,
é que,
com a eleição.
É que não, é o seguinte...
Temos aí um problema, de facto.
É que eles só, ou seja, não temos condições para os ouvir no imediato. E depois de deixarem de ser, não são obrigados a vir.
Senhora Presidente, se me permite, eu
Senhora
ando...
Deputado, tem
creio
a palavra.
Que andamos, muito obrigado, Senhora Presidente. Creio que andamos há um ano à espera de ter até um pouco mais entidade reguladora para a comunicação social. Essa é que é a verdade. Não é? Aparentemente, aqui há duas ou três semanas atrás, estava tudo se conjugava para que isso viesse a acontecer. Não aconteceu. Não aconteceu. De modo que nós mantemos o nosso requerimento e vamos ver se, entretanto, surge o novo Conselho Regulador, da nova entidade reguladora da comunicação social. Logo veremos. E nessa altura tomaremos a posição que, enfim, considerarmos por mais adequada.
Muito bem, Sr. Deputado, vamos então providenciar essa audição logo que estejam reunidas as condições para... O efeito, designadamente, condições de agenda. Da agenda parlamentar, obviamente, e desta, da Comissão. Ponto 7. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei nº 323/13, que altera o regime dos contratos de trabalho dos profissionais de espetáculos. Terceira, alteração à Lei nº 4/2008, de 7 de fevereiro, de que é relator o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a quem passo a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, trata-se de um projeto de lei apresentado pelo parlamentar do Bloco de Esquerda, cujo objetivo é proceder à terceira alteração à Lei 4/2008, relativa ao regime dos contratos de trabalho, dos profissionais dos espetáculos. E, portanto, trata-se de uma alteração que visa, essencialmente, proceder a seis alterações fundamentais, no fundo, através de um aditamento de um novo artigo 10A, para, no fundo, proceder a uma alteração do mecanismo do ónus da prova da existência de prestação de serviços no âmbito destas atividades, à semelhança também de outras propostas com vista a reduzir, no fundo, se quisermos, as dificuldades quanto aos vínculos e quanto à evidente, ou pelo menos intensa, presença de trabalhadores com vínculo precário no quadro desta atividade. A atual redação da lei, que teve origem na apreciação de várias iniciativas então tramitadas no quadro parlamentar, que tiveram também em conta a alteração que paralelamente teve lugar no quadro do Código de Trabalho, portanto, que acompanharam no que respeita à matéria dos profissionais de espetáculo, aquilo que também foram as alterações operadas nessa sede e, portanto, importa, mais uma vez, com vista também a reforçar esse quadro, apresentar um conjunto de alterações nestas matérias em aspectos fundamentais quanto à identificação, formalização e elementos identificadores, quer da relação contratual e do contrato, quer também dos direitos e deveres que assistem aos trabalhadores nestas circunstâncias e ao quadro de prestação de ou quatro prestações específicas ou de condições específicas de prestação da atividade, nomeadamente no que respeita a tempo de trabalho, trabalho noturno e outras igualmente relevantes. A matéria em causa, uma vez que, enfim, assumindo-se que será numa fase seguinte objeto de análise detalhada nesta e na Comissão de Trabalho e Segurança Social, uma vez que, como incide sobre matéria laboral, implicou a realização da prestação pública, importa ter em conta ainda a recolha de contributos de várias entidades que também se pronunciaram quando a alteração à Lei 4 de 2008. E nomeadamente os que passo a citar, o Departamento de Cultura e Tempos Livres da CGTP, o Sindicato de Trabalhadores de Espetáculos, o Sindicato dos Músicos, o Sindicato das Artes e Espetáculos, a SENA, Sindicato dos Músicos Profissionais de Espetáculo e Audiovisual, a Plataforma dos Intermitentes, a GDA, a SPA, a Associação dos Produtores Independentes de Televisão, a Comissão de Trabalhadores da Companhia de Sal Bailados e a Plateia. No fundo, correspondem ao conjunto de interessados, quer diretamente, uma vez que se trata das entidades sindicais representativas, quer também daqueles que, noutras plataformas, seja nas plataformas da produção, seja naquelas que acompanham a tutela dos autores, portanto, quer a SPA, quer o GDA, devem também pronunciar-se sobre esta matéria. Finalmente ainda, uma vez que se trata de um articulado que, a ser aprovado, ficaria particularmente objeto de, enfim, modificações suficientemente profundas e com um impacto também quantitativamente relevante, sugere-se que se proceda à republicação integral do diploma e, portanto, no que, aliás, nos termos, aliás, do que prevê a lei formulário, uma vez que a consolidação, quando as alterações legislativas se figura como relevante. E, quanto à matéria, é o que...
Obrigada,
a acrescentar senhor. Ao que já está por escrito.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela sua clara exposição.
Peço só,
favor.
Desculpa, só uma nota. Entretanto, na sequência da remessa do parecer para agendamento, foi já elaborada a nota técnica, razão pela qual solicitava apenas uma pequenina precisão na parte 4, que, ao invés de nada anexar, deve fazer constar, é anexada a nota técnica, entretanto elaborada, uma vez que foi remetida após o envio do parecer.
Muito bem, será feita a referida correção. Não tenho pedidos de palavra. Significa isso que toda a gente está esclarecida e concordante, mas vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pela unanimidade obtida e pelo bom trabalho realizado. Passamos ao ponto 8º, apreciação e votação do relatório da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um quadro para o livre fluxo de dados não pessoais na União Europeia, de que é relator o Sr. Deputado Jorge Campos, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Pois trata-se de um quadro para o livre fluxo de dados não pessoais da União Europeia. O relatório que vos apresento, o parecer que vos dou, é um parecer que é estritamente factual e compaginável com os documentos europeus que nos fizeram chegar e que serviram de base a este mesmo parecer. Tem, como disse, o objeto de tratar, portanto, do quadro para o livre fluxo dos dados não pessoais na União Europeia e tem dividido o parecer em quatro partes, uma nota introdutória, os considerandos, a opinião do deputado doutor do parecer e as respectivas conclusões. Esta iniciativa europeia insere-se no âmbito das prioridades para a aplicação da estratégia do mercado digital único e verificamos no contexto da proposta que decorre de um conjunto de iniciativas europeias muito diversificadas ao longo de 2 anos que vão afinando, digamos assim, os mecanismos para lidar com esta matéria e ao ponto de se ter chegado a uma altura em que, no quadro concreto desta iniciativa, se verifica que ela está estruturada em 10 pontos. Portanto, um ponto específico ao objetivo da proposta, o âmbito de aplicação do regulamento e as definições aplicáveis para efeitos do regulamento, estabelece o princípio, no artigo 4º, o princípio da livre circulação de dados não pessoais na União. Depois, o 5º, destina-se a assegurar a disponibilidade dos dados para fins de controle regulamentar por parte das autoridades competentes. O 6º, a Comissão deve incentivar os prestadores de serviços e os utilizadores profissionais a elaborarem e aplicarem códigos de conduta que especifiquem informações relativas às condições de proteção de dados. 7º, dispõe as condições processuais aplicáveis à assistência entre as autoridades competentes. A Comissão é o 8º, deve ser assistida pelo Comitê do Livre Fluxo de Dados na ação do Regulamento da União Europeia. O artigo 9º estabelece a realização de uma revisão no prazo de 5 anos após o início da aplicação do regulamento e o 10º prevê que o regulamento passe a ser aplicável 6 meses após a data da sua publicação. A proposta de regulamento afirma ainda respeitar os direitos fundamentais e os princípios reconhecidos pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e deverá repercutir-se positivamente na liberdade de empresa, eliminando e prevenindo obstáculos injustificados ou desproporcionados à utilização e prestação de serviços de dados, entre os quais os serviços em nuvem e à configuração de sistemas informáticos internos. Bom, isto são dados, portanto, factuais, são praticamente transcritos da documentação que nos chega. No ponto 3, base jurídica, subsidiariedade e proporcionalidade, constata-se que se observam estes dois princípios, sendo que, em todo caso, há uma exceção para o caso de França, que não contemplou a questão da subsidiariedade. Na análise da iniciativa, nós concluímos que, para justificar inteiramente a proposta, é feita referência a comunicações em quatro pacote legislativo de proteção de dados, portanto, nomeadamente a COM 217-9, construir uma economia europeia de dados. É também referido que no âmbito do mercado único digital, o MUD, foram previstas propostas legislativas de proteção de dados, na área designada por um espaço de justiça e direitos fundamentais assente na confiança mútua, a maior parte das quais transmitidas no início do ano, centrando-se nos dados pessoais e na privacidade eletrónica. Portanto, esta iniciativa tem por base jurídica o mercado digital único, como se disse, e visa a aproximação das legislações nesta matéria entre os Estados-membros. A opinião do deputado autor não será manifestada nesta sede, será noutra ocasião e em sede própria, e em relação às conclusões, digo que, ao abrigo do desporto número 2 do artigo 7º da Lei 43.206 de 25 de agosto, na redação dada pela Lei 21/2012 de 17 de maio, relativa ao acompanhamento da prescrição em pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, a Comissão de Assuntos Europeus enviou à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um quadro para o fluxo de dados não pessoais na União Europeia. A presente iniciativa respeitou o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade e a Comissão dá assim por concluído o escrutínio da presente iniciativa.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Gostaria desde já de cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Campos pela elaboração do relatório, que da análise que fazemos é efetivamente factual. O Grupo Parlamentar do PCP vai se abster na votação deste relatório, não pela elaboração do relatório, que entendemos efetivamente que é factual, mas porque temos sérias dúvidas efetivamente sobre o funcionamento do mercado único digital e sobre o controle de dados em circulação, e é exatamente neste sentido que nos iremos abster nesta votação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Felicito o Sr. Deputado Jorge Campos pelo trabalho realizado e pela aprovação do seu relatório. Passamos ao ponto 9, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 401/13, apresentada por Mário José Afonso Gomes e outros, solicitando que sejam debatidas na Assembleia as práticas jornalísticas nos órgãos de comunicação social públicos. O deputado relator deve ser indicado pelo Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Susana Lamas. Muito bem, tem então... Senhora deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que tem que se votar a nota de admissibilidade para depois fazer a indicação do deputado.
Sim. Peço
pronto.
Desculpa.
O grupo parlamentar do PCP ia pedir para que se adiasse a votação da nota de admissibilidade desta petição. Nós precisávamos efetivamente de analisar melhor o texto. O título, à partida, oferece-nos algumas dúvidas e precisávamos efetivamente de fazer uma análise do texto para depois podermos fazer a votação da nota de admissibilidade e pedíamos que pudesse ficar para a próxima reunião.
Muito bem, fica adiado este ponto. Passamos ao ponto 10, distribuição do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2018, programa para uma Europa mais unida, mais forte e mais democrática, e o relator ou relatora deverá ser indicado pelo CDS-PP. Senhora deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Presidente, muito obrigada para indicar já, se for possível, eu própria, para fazer esta...
A data de apreciação do relatório é 5 de dezembro.
Muito obrigada.
Ah,
No dia 5 de dezembro temos o colóquio, só se fizer uma reunião extraordinária antes de...
Pois é, o dia do... E tem mesmo de ser, nessa, tem de ser essa data?
É até dia 11, o prazo é até dia 11, que é segunda-feira. Portanto, a reunião cá antes é terça. Mas terça há o colóquio, só se for um bocadinho antes do colóquio.
Então fazemos uma... A que horas é que é o colóquio?
Às duas. Às duas. Mas há almoço.
Então, provavelmente, vamos ter de fazer uma reunião ao meio-dia e meia. Estão todos de acordo? Muito bem. Porque não, se começa às duas horas, não dá para ser antes disso, imediatamente antes. Por outro lado, como os oradores também são, habitualmente são convidados para almoçar, temos de fazer antes do almoço. Então fica assim combinado, ponto 11 e último, outros assuntos, alguém tem outros assuntos? Não sendo o caso, tenho eu só a informar que, como há plenário no dia 28 à tarde, que é terça-feira, vamos ter de fazer a reunião 28 de manhã. Mas não deve ser uma reunião, provavelmente até não precisará de ser às 10 da manhã. Pode ser, podemos ter de fazer, pode ser talvez às 11h30, porque não temos muita coisa, mas há alguns assuntos que têm de ser tratados, designadamente estes que ficaram adiados e que têm prazos. Portanto, fica combinado que será às 11h30. Muito obrigada e até amanhã.